Bem-vindas e bem-vindos à Loucura é Nossa de cada dia. Hoje, duas perguntas. Por que nos sabotamos e por que a psicanálise funciona? Tá? Eu escolhi essas duas perguntas que tenho recebido com grande frequência. Então, para começar, ou antes de responder essas duas perguntas, eu queria ter algumas considerações importantes. Tá? A psicanálise funciona sim, mas não para todas as pessoas, não com qualquer analista e não da maneira que você imagina que vai funcionar. Para mim, na minha experiência analítica, né, o método analítico de alguma maneira funcionou, né, e foi também por isso que eu escolhi me tornar analista. E para alguns dos analisandos que eu acompanho ou que eu acompanhei durante os anos da minha prática, nos últimos anos, o método analítico também funcionou. Mas funcionou para alguns, não para todos. É importante deixar isso muito claro. Não existe garantia nenhuma que uma análise vai ter um final, que uma análise vai ser levada até o final. Não existe garantia que alguém vai entrar em análise e muito menos que vai sustentar esse desejo de se analisar ou de se submeter ao método analítico até o fim. Se você busca garantia, eu recomendo que você procure uma igreja. Procure Deus, um Deus. Procure um guru, uma ideologia. Sei lá, um coach de repente. Ah, nesses lugares vão te oferecer garantia. Não significa que a garantia exista. Vai depender muito da tua capacidade de se enganar. Mas é um caminho. Ah, bom, Guilherme, então a psicanálise é a única saída? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem 1 milhão de métodos e métodos muito eficientes. Daqui, aqui, nesse canal, eu só posso falar da experiência que eu tive, da minha própria análise e do método analítico. Não é a única coisa que funciona, pelo contrário, eu diria que a psicanálise não funciona em todos os casos, gente. Talvez em 60%, 50% dos analisandos ou dos pacientes que me procuram, tá? Então, voltando um pouquinho, né? Por que que eu estou dizendo se você procura garantia? Na verdade, procurar uma garantia é uma condição inerente ao ser humano, né? O ser humano sempre procurou um saber total, né? Ou alguém que detivesse esse saber absoluto para nos dizer qual caminho seguir. E qual caminho evitar, né? Seria ótimo, né? Que tivesse uma vidente, uma pílula, um Deus, alguém que nos guiasse exatamente com todas as garantias. Seria ótimo. E, de certa maneira, né, o ser humano sempre procurou isso e continua procurando. Eu diria que procura mais hoje do que talvez. Procura com mais intensidade hoje do que talvez em todas as outras épocas anteriores, né? Então, o ser humano, ele tenta com todas as forças unir ou colar saber e verdade. É claro que isso não vai se sustentar, né? Mas a tentativa de unir saber com verdade já é justificada por si só. É claro, gente, porque viver, desejar, viver, ter que se expor ao mundo de alguma maneira dá um medo dos diabos, dá medo, né? E o método analítico, ele vai operar de alguma maneira, de alguma forma, numa disjunção ou numa ele vai permitir um certo distanciamento entre saber e verdade, né? O que quer dizer? dizendo de outra maneira, fraturar um pouco o imaginário, a consistência do imaginário. Tá? Bom, mas vamos começar do começo. Por que que alguém procura uma análise? Né? Alguém procura uma análise porque está angustiado. Né? E, de alguma maneira, está fazendo um sintoma para tentar lidar com essa angústia. É a maneira que a gente encontra. Não tem outro jeito. É por isso que o sintoma é tão particular. Né? Cada um tem a sua maneira, né, de tentar lidar com a angústia. Tá? Mas isso que a princípio soa como um problema é exatamente a condição para que haja análise. A angústia é um dos motores da análise. São dois os motores, tá? O que faz a análise andar para frente. São os dois motores. Primeiro lugar, a própria angústia, né? De quem procura um método analítico, ajuda. Né? Então, essa angústia vai sustentar o início da sua análise. Ela é o combustível. Angústia como condição. Sem angústia não tem análise. Não tem porquê. Se você não está angustiado, não tem uma questão. Em segundo lugar, o segundo motor do processo analítico é a transferência. O que é a transferência? É a transferência de saber entre analisando e analista. É uma demanda que, de alguma maneira, tem que ser feita pelo analisando para o analista. Qual é essa demanda? É uma demanda de saber. Quando alguém procura um analista, entre outras coisas, procura porque quer que alguém diga ou que alguém saiba algo do seu sintoma. Eu procuro porque, meu analista, estou com um problema aqui que eu não sei de onde vem. E eu quero que você me dê uma resposta. No começo, o analisando exige uma resposta do que não está conseguindo dar conta sozinho. Alguém, procura alguém que possa nos dizer o que nos faz sofrer. É basicamente isso o processo de transferência. E a transferência, como eu disse, não vai acontecer com qualquer analista ou entre qualquer analista e qualquer analisando. Existem condições intangíveis que permitem ou não que isso aconteça. Transferência nem sempre vai acontecer. Então, você pode estar angustiado, procurar um analista e não ter transferência nenhuma. E outro... E é assim que funciona. E você vai procurar outro até que, de alguma maneira, você se sinta confortável para dizer do que te faz sofrer. Não é fácil. Não é fácil. Eu, falando da minha análise agora, né, eu só pude entrar em análise porque eu estava muito angustiado e eu não tinha a menor ideia do que fazer com isso. E eu procurei um analista. E dei a sorte de fazer uma boa transferência com esse analista, que foi com quem eu me formei, como, terminei minha análise e me formei como analista. O que é mais ou menos a mesma coisa, depois eu vou falar sobre isso. Né? Um final de análise, né, forma um analista. Exercendo ou não a prática analítica, né? Mas esse talvez seja um assunto para um outro podcast. Aqui eu estou falando da angústia, do método analítico e por que nos sabotamos, né? Então, vamos lá. As pessoas normalmente traduzem esse sentimento de angústia na famosa frase: acho que estou me sabotando. Essa é a pergunta que eu mais escuto aqui no consultório, no início de um tratamento. Né? Será que estou me sabotando? Essa é a pergunta. Será que estou me sabotando? Mas é claro que está. É disso que se trata, gente. É da condição humana se angustiar e, portanto, se sabotar. Tá? O masoquismo é universal. Eu recomendo que leiam, por exemplo, Mal-Estar na Civilização, de Freud, que ele escreveu em 1932, mais ou menos. Texto de entrada, muito bom. E, principalmente, que leiam o conceito de angústia de Kierkegaard. Ele vai falar de maneira brilhante dessa condição humana e como o ser humano, de alguma maneira, lida com isso. Kierkegaard é um filósofo. É um filósofo que serviu de base para o Lacan quando ele foi fazer o seu seminário sobre angústia. Tá? Então, recomendo a leitura. Tem na bibliografia, no final, eu vou dizer o que, que a gente pode... O que, que é acessível para que vocês possam ler. Tá? Então, o que eu quero deixar muito claro hoje é que o método analítico não tem a pretensão de mudar a condição humana. E é exatamente por isso que o método funciona. Quando eu digo condição humana, é a condição de se angustiar. Ele não tem a menor pretensão de mudar isso. Na verdade, se trata mais de poder dar nome ao seu modo de sabotagem do que de parar de se sabotar. Vocês me escutaram? A pergunta não é se estou me sabotando. Quer dizer, a pergunta no começo de análise é: estou me sabotando? Mas mais adiante, a pergunta deve evoluir para: qual é a minha sabotagem? Não é se eu estou me sabotando, é qual é a minha sabotagem. Mas, afinal de contas, como eu me prejudico? Porque, sim, é possível saber disso. Dar nome, saber mais sobre o seu verbo de análise, que é a marca do seu sintoma. Num final de análise, é possível formalizar, através de um verbo ou de um substantivo, que é o mais próximo que a gente consegue chegar do que está fora da linguagem, no que te marca, no que te causa. Ou dizendo de outra maneira, do que se trata a sua sabotagem, como ela acontece. E aí você não vai parar de se sabotar, mas vai saber como se sabota e qual a função da sua sabotagem. A partir daí, deixa de ser sabotagem e passa a ser uma escolha. O que é bem diferente, gente. É diferente se sabotar sem saber o que faz e se sabotar sabendo exatamente como e por que o faz. Salvo raríssimos casos, um candidato ou candidata à análise procura um analista a partir de uma posição de queixa. O que, que é a partir de uma posição de queixa? Sem estar nem um pouco implicado no que diz. Né? Para dar um exemplo, vamos lá. Eu permaneci na minha análise quase um ano na posição de quem se queixa do outro sem estar implicado no que diz, no que eu dizia. Né? Gente, eu levei um ano para entrar em análise. Um ano, quase um ano, para começar. É claro que esse tempo não é o mesmo para todo mundo. Tem gente que vai entrar em análise na primeira semana, tem gente que vai levar 6 meses para entrar em análise, um ano, e tem gente simplesmente que não vai entrar em análise. Talvez outro método funcione. Né? Como eu já disse aqui, a psicanálise não é o único método que existe na face da Terra. Eu levei um ano para entrar em análise. O meu discurso no começo da minha análise era mais ou menos assim. Eu atribuía todos os problemas e todo o meu sofrimento ao outro. Né? Então, era um emprego que não me interessava mais, mas que eu permanecia. Eu me queixava do emprego, mas eu permanecia para ganhar mais dinheiro nesse emprego. Depois eu me queixava do meu sócio, que eu supunha que queria me prejudicar. Mas não era apenas isso. Na verdade, a minha profissão não me interessava mais. O que eu fazia não tinha mais propósito nenhum para mim. Mas eu me queixava do meu sócio. Aí depois eu me queixava da minha namorada, na época, que queria casar e ter filhos. E que eu tentava querer. Tinha uma frase muito interessante que eu dizia no começo da minha análise para o meu analista. Eu falava assim, mas eu queria querer. Eu queria querer, mas eu não queria aquilo de jeito nenhum. E eu sofria muito insistindo em sustentar o desejo dela. Olha que encrenca que eu me meti, né? Que eu me meti, não. Nessa época eu achava que o outro tinha me colocado na encrenca, não estava implicado ainda, né? Eu falava, olha, a culpa é dela, ela quer casar e ter filho. A culpa é do outro. Aí, depois eu reclamava da economia do país. Depois eu reclamei dos meus pais, que não me apoiavam em nada. Essa era a minha reclamação. Mas que, na verdade, eu recusava qualquer palavra da parte deles. E depois eu reclamei do retorno de Saturno, na época. Não, gente, eu não estou brincando, não. Eu reclamei que, na minha opinião, Saturno estava sendo muito rígido comigo no retorno dele. O problema é que, pela astrologia, eu teria que esperar mais ou menos uns 80 anos para ele sair da minha lua. Bom, acho que já deu para entender, né? Que eu atribuía o meu sofrimento a tudo e a todos. Menos, é óbvio, a mim mesmo. Eu não tinha nada a ver com isso. É como se houvesse um grande complô para me prejudicar. Essa é a sensação que eu tinha, né? E que nada dependesse de mim. Nada do que eu fizesse teria efeito nenhum. E já que era assim, então eu não fazia nada. Essa era a minha equação. Eu não fazia nada a não ser ir religiosamente, uma vez por semana, ao consultório do meu analista reclamar. Reclamar da minha vida, né? E isso por si só, gente, teve efeitos maravilhosos. Foi muito bom nesse... E teve efeitos rápidos, né? No começo, só o ato de me queixar da minha própria vida para o meu analista me curou de cara de uma torcicolo terrível, eu vivia com o pescoço travado, de uma sinusite insistente e de uma dor de cabeça que me acompanhava há alguns meses. Esses foram os efeitos no meu corpo. Simplesmente pelo ato de poder começar a colocar em palavras algo do meu sofrimento. Tá? Embora não estivesse escutando praticamente nada do que eu dizia, tá? Bom, o meu analista, ele teve muita paciência. Mas muita paciência. E ele soube me esperar. Ele soube esperar. Ele soube, mais do que me esperar, é óbvio, ele soube escutar a minha posição discursiva. E não apenas o meu blá blá blá, a semântica do meu discurso. Ele conseguiu descolar. Aí um bom analista, muito bem posicionado, né? Na sua escuta. Ele não estava escutando o meu blá 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 apenas. Ele estava escutando de onde eu me queixava, de que posição eu reclamava da vida. De que posição era essa? Era uma posição de alguém que não estava implicado nem um pouco naquilo que se queixava. Por isso ele não interferia. Ele sabia que naquela posição nenhuma interferência dele teria efeito, a não ser talvez a minha interrupção da análise por não estar sendo compreendido. Então, isso é importante, um analista deve ou deveria, né? Em primeiro lugar, saber acolher o sofrimento de quem busca ajuda, para algum tempo depois, ou de alguma maneira, poder reendereçar essa demanda de volta ao analisando, né? São pouquíssimos analistas hoje que não atrapalham o trabalho dos próprios analisandos, né? Pouquíssimos analistas, gente, que levaram as suas análises até o fim, tá? E, portanto, podem se autorizar como analistas. Então, retomando, né? O meu analista soube me dar espaço, para que eu pudesse construir o meu equívoco. Vocês estão escutando, gente? Ele soube esperar para que eu pudesse construir tijolo por tijolo, palavra por palavra, o meu delírio, né? Até que a minha fantasia não se sustentasse mais em pé. Ele soube me dar espaço para que eu me equivocasse, para que eu construísse esse meu equívoco. Não tem outro jeito, gente. É preciso construir esse equívoco, eu levei quase um ano, para depois começar a desconstruí-lo de alguma maneira. E aí foram mais alguns anos, tá? Não esperem milagre, hein? Milagre na igreja universal do reino de Deus. Então, depois de um ano, mais ou menos, que eu pude construir a minha própria tese, que eu pude minimamente começar a fazer algum dialetizar um pouco o meu discurso, né? Começar a desconstruir um pouquinho, ele me deu esse espaço. Então, um belo dia, no final de uma sessão, uma longa sessão de queixa da minha parte, em algum momento eu perguntei assim, mas será que eu não tenho alguma coisa a ver com isso? Eu lembro que o meu analista pulou da poltrona e falou, mas que bela pergunta. Bom, então agora talvez você possa começar a sua análise. O que que você acha? Eu lembro que eu pensei assim, não, ele só pode estar brincando. Faz um ano que eu estou aqui. Como assim que ele está perguntando se eu vou começar a minha análise? Eu achei que com essa pergunta eu teria alta. Vocês escutam, gente? Eu estava tão fixo na minha fantasia que se passaram 12 meses, 10 meses, onde em cada sessão eu justificava o meu sofrimento atribuindo a causa ao outro. E eu não tinha a menor ideia exatamente o que eu reclamava. E mais ainda, eu não tinha ideia de que aquilo que eu reclamava era exatamente aquilo que eu contribuía para que continuasse daquela maneira. Hoje eu estou falando um pouco do primeiro tempo de uma análise, tá? Do primeiro tempo da minha análise e o que é o primeiro tempo de uma análise. São quatro tempos. Talvez um dia eu fale mais do final da minha análise, ou o que é um final de análise, e dos outros três tempos analíticos, né? Quais são os quatro tempos? Tempos lógicos, não cronológicos, né? Isso é importante deixar claro. Tempos lógicos. Isso significa que não segue uma cronologia definida. Tem a ver com posição discursiva, é bem diferente, né? Então, o primeiro tempo de uma análise é o tempo de ver. É o tempo de fazer grandes perguntas, de colocar questões que fraturam a consistência do nosso imaginário, né? É o tempo de implicação, né? Como eu disse, é o tempo onde nós reclamamos por reconhecimento, por justiça, né? É muito semelhante ao que o Hegel dizia de um sujeito que está na posição de escravo e que clama a um mestre que o autorize em sua própria existência. A dialética hegeliana do mestre e do escravo, né? Que Lacan usa de alguma maneira, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o primeiro tempo analítico é esse. É o tempo da passagem de alguém que queixa e está desimplicado e que faz uma pergunta de entrada em análise, né? Aonde começa a se colocar como agente, né, do próprio sofrimento. Primeiro tempo de análise. Tem o segundo tempo de uma análise, que é o tempo de entender, né? Tempo de ver, tempo de entender. Segundo tempo. O que foi entender o quê? O que foi visto é um tempo de ensaio de alguma resposta, né? O tempo de escansão, de separação entre saber e verdade, da separação entre causa e razão. É um tempo de operar essas escansões. O terceiro tempo é o tempo de concluir. Concluir o quê? O que você viu e entendeu. É o tempo de poder nomear o seu próprio estilo e poder dizer ou nomear como se sabota. Esse é o terceiro tempo analítico. E tem ainda o quarto tempo de análise, que é a voz neutra por excelência, onde, de alguma maneira, o impossível é legitimado. Ou seja, o que era queixa no início é a própria saída no final. Que seja possível, de alguma maneira, no final, na voz neutra, no quarto tempo analítico, conviver com uma impossibilidade inerente à condição humana, sem fazer disso um sofrimento. Nesse tempo, eu posso abrir mão de saber mais ou de saber tudo. Eu posso aqui, de alguma maneira, me haver com o impossível. O impossível da satisfação total, vamos dizer assim. Bom, um dia desses eu vou falar sobre os outros tempos analíticos com mais detalhes, tá bom? Continuando aqui. Bom, mas Guilherme, então, final de análise, minha vida está resolvida. Olha, gente, eu não diria isso de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Não, não tá. Não tá resolvida. Um final de análise não vai te colocar no controle de tudo. Pelo contrário. Talvez um processo analítico faça com que você se depare e aceite as contingências. Né? Nos deparamos com a nossa própria castração. Né? As queixas não deixam de existir, elas continuam existindo, mas elas não vão encontrar mais um objeto fixo ao qual se dirigir. É um processo interessante, muito interessante. E de alguma maneira libertadora. A psicanálise vai permitir que você sofra e se queixe, pelo menos em nome próprio e não em função do outro. Né? De alguma maneira vai permitir que você possa rir de si mesmo. Né? Porque, entre outras coisas, não vai mais ter para quem ou a quem atribuir a sua ladainha. Você vai ter que se responsabilizar por ela. Vai ter, não. Você vai poder se responsabilizar por ela. O que não é pouca coisa, gente. A psicanálise, então, ela não é um exercício do imaginário puro. Isso a filosofia, a religião, os livros de aeroportos já fazem. A psicanálise é um método, é uma lógica que permite a cada um de nós um engajamento no próprio desejo. Mas o desejo de cada um de nós é anômalo, ele não se adapta à norma. Um desejo é singular. Ninguém deseja a mesma coisa da mesma maneira. Embora a gente tente o tempo todo fazer equivaler o nosso desejo por comparação. É uma operação impossível. As redes sociais, nesse sentido, trazem um grande sofrimento, né? As pessoas tentam comparar o seu modo de gozo e o seu desejo umas com as outras, se exigindo né, de alguma maneira, por comparação, que tudo fosse igual, que o seu Instagram fosse tão feliz quanto o do outro. Quer dizer, o Instagram de todos é muito feliz, né? Ninguém está em depressão no Instagram. Existe quase uma epidemia de sustentar uma imagem que não se tem. Hoje, mais do que... talvez mais do que nunca. Então, cada um, nesse sentido, o sofrimento, desejo e razão de sofrimento de cada um não se compara. Cada um tem a sua maneira única de se sabotar, de proibir o próprio desejo. Cada um, a sua maneira de impossibilitar o que você deseja é diferente da maneira da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, dos teus amigos. Embora possa trazer alguns traços, é claro, né? O desejo não se livra tão fácil, não é tão fácil se livrar da mãe, hein? E quando eu digo da mãe, é do desejo parental. Não importa muito se é pai e mãe, pai e pai, mãe e mãe. Hã? Essa é outra discussão. Mas o campo de desejo do parental, claro que tem sua influência, é óbvio. Hã? E é muito difícil se livrar ou se separar disso, tá? É por isso que a gente sofre, o neurótico sofre bastante. Continuando aqui. Então, a psicanálise, em certa medida, é uma experiência libertadora, sim. Né? À medida que ela não vai tentar te adaptar ao mundo. Não, de jeito nenhum. Você vai poder se haver com a sua maneira de estar no mundo. É bem diferente. Hein? Não se trata de adaptação. Né? Um final de análise vai permitir que você possa dizer não, um não categórico ao que é insuportável. Né? E finalmente poder começar a viver. Né? De dizer não ao insuportável já é colocar algum limite. E, portanto, poder começar a desejar. Né? E sustentar esse desejo. Né? Uma experiência de análise só tem sentido se você puder nomear aquilo que para você é imprescindível, único. Aquilo que para você seria impossível abrir mão. Poder saber mais da marca que te faz viver. Tem uma marca, cada um tem a sua, que te causa. Né? Nós somos causados por essa marca. Eu fui causado por uma marca que hoje eu tenho lá um nome que eu dei na minha análise e que, de alguma maneira, quando eu sou ultrapassado por isso, eu sei. Então, nós somos causados por essa marca num primeiro momento sem saber e num segundo momento sabendo muito bem dela. São duas posições absolutamente diferentes. Então, existe a possibilidade de uma decisão no final de um processo analítico, de um trabalho analítico. É possível se apropriar do seu estilo e fazer algo com isso. Fazer algo a partir do seu estilo. Levar o seu estilo para o mundo. Vender o seu peixe. Em outras palavras, é poder assumir o risco de viver. Gente, assumir o risco e poder apostar. Né? O neurótico tenta a todo custo, nós neuróticos, tá? Tentamos a todo custo que as nossas escolhas não impliquem apostas. Né? O que que o neurótico quer? Ele quer a garantia total. Mas essa garantia é da ordem do impossível. E por isso o neurótico, de maneira geral, se acovarda, né? Do que não é conhecido e permanece num universo muito restrito, quase paralisado, petrificado, frente ao próprio desejo. Então, nós neuróticos somos covardes. Escutem, gente. Covarde. É difícil mesmo se haver e sustentar o próprio desejo, né? Então, na saída, no final de uma análise, seria possível que houvesse, no lugar da queixa, uma resolução. O que era queixa no início pode se tornar exatamente uma resolução no final, né? É o seu sintoma a favor e não contra você. É a diferença entre ter um sintoma e ser um sintoma, né? Ser um sintoma é o primeiro tempo de análise. Você não tem a menor ideia do que você está fazendo e por que está sofrendo. Gente, e para terminar, não idealizem o método analítico, né? Sem tanta idealização. Não se trata de uma revelação milagrosa. Isso não existe. Não na psicanálise. Tá? A psicanálise não vai salvar a sua pele. Pelo contrário. Talvez ela permita que você coloque a própria pele em jogo. Que loucura, hein? Gente, termino aqui. Um beijo para todo mundo e até a próxima.